Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá.
Música que a gente abre nosso consultório de hoje para reflexão, né? Se todo mundo considerasse que qualquer maneira de amar vale a pena, como diz a música de Milton Nascimento, talvez a gente nem precisasse de uma data para reforçar que pessoas LGBTQIA+ não deveriam ter direitos negados. Esse dia foi ontem, 28 de junho.
Pois é, Leandro, e um dos direitos que o preconceito restringe é o acesso à saúde, inclusive no sistema público de saúde, sistema único de saúde, que é o nosso SUS. A primeira barreira é o medo que a própria pessoa tem de ser rejeitada ou de não encontrar o atendimento adequado.
E existe também a falta de preparo de profissionais e da própria estrutura para receber essas pessoas. Pessoas trans são as que mais sofrem com isso. E para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar hoje com o enfermeiro coordenador do Ambulatório LGBT da Policlínica Lessa de Andrade, no Recife, Ricardo Omena. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre. E quem também está com a gente nesse consultório de hoje é a psicóloga e psicanalista Letícia Rezende. Letícia, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório. Boa tarde para você.
Boa tarde, Anne, Leandro, Ricardo. Boa tarde a todos.
Boa tarde para você também, Letícia. E a gente lembra que você aí que está ouvindo a gente pode participar dessa nossa conversa pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 99147-8520, ou você pode ligar para cá e falar diretamente com os especialistas. Vou começar perguntando para o Ricardo, que é enfermeiro, né, coordena um ambulatório LGBT da Policlínica Lessa de Andrade. Eu acho que esse é um motivo que a gente tem para comemorar aqui no Recife, ter um ambulatório direcionado, né, para o público LGBT, mas é uma realidade que não é presente na maior parte das unidades de saúde. Então, Ricardo, como é que você avalia essa estrutura de atendimento de uma forma geral e a preparação dos profissionais de saúde para receber as pessoas LGBT?
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne Barreto. E a companheira aí que está partilhando dessa... A Letícia, né? A psicóloga Letícia. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite. E para a gente falar um pouquinho a respeito desse ambulatório que está com essas portas abertas desde 16 de novembro de 2017, quando começávamos a diagnosticar, no caso a atual gestão, começou a identificar e a diagnosticar a necessidade de se existir não local específico, mas mais portas abertas para ter um acolhimento especializado para essa população, uma vez que se via essa necessidade através de alguns processos, né, nos acolhimentos anteriores a esse segmento em alguns outros espaços. E aí vem essa necessidade, junto a isso vem a capacitação de profissionais para estar lidando diretamente com esse segmento, com suas peculiaridades, essa necessidade de também, em contrapartida, nesse mesmo momento, estarmos juntos com a coordenação da política de saúde LGBT do município, fazendo em paralelo todas as formações com todas essas unidades do município, né, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, um trabalho de rede, onde a gente possa está levando todo esse acolhimento humanizado a todas essas unidades e levando também o conhecimento das peculiaridades desse público, para a gente poder dar o acesso universal, a gente poder olhar essas pessoas integralmente e trabalharmos a equidade, né? Que é a nossa bandeira, é trabalhar esses princípios do SUS dentro de um olhar, de um enxergar, né, mais humanizado para esse segmento.
O que vocês acabaram de escutar, o Ricardo descrevendo, é uma realidade que é rara no sistema de saúde. Ao contrário do que ele falou para a gente aqui, em outras cidades, Brasil afora, é muito difícil você encontrar profissionais preparados para receber o público LGBTQIA+. Então, com certeza, são muitas peculiaridades, particularidades, e a gente, ao longo do consultório de hoje, vai falar mais sobre elas com quem está ouvindo a gente. E se tiver dúvida, a gente pode perguntar, pode mandar para cá. Anne.
Queria agora passar a pergunta para a doutora Letícia, no sentido do seguinte: a gente sabe que a situação das pessoas que fazem parte do público LGBTQIA+, é bastante delicada, porque elas realmente convivem com muito preconceito, e aí o preconceito se estende para todas as áreas, inclusive na área de saúde, porque mesmo que a gente tenha um profissional preparado, a nossa sociedade, ela ainda enxerga, infelizmente, a pessoa que faz parte do grupo LGBTQIA+, como uma pessoa muito diferente, e tem gente que não respeita. Então, mesmo que a gente tenha um profissional de saúde que esteja preparado para receber todo mundo igualmente, que, independentemente do que ele pensa sobre a escolha do outro, mas ele respeita, muitas pessoas que estão ali naquele consultório, naquele ambulatório, na espera, por exemplo, não fazem isso, olham de uma forma diferente, constrangendo mesmo essas pessoas. E aí Leandro falou sobre as pessoas trans, que realmente sofrem muito. Inclusive, doutora Letícia, tem um relato de um homem trans, que é, gente, o seguinte, que é quando a pessoa se enxerga como homem. Esse homem, ele nasceu do sexo feminino, mas ele se enxergou sempre como homem. E se você olhar para ele hoje, você vai ver ele, você não vê ela. Então, ele já fez esse relato dizendo o seguinte, que quando ele chega, por exemplo, ele tem que fazer os exames anuais. Aí você pensa que o corpo é de uma mulher, mas ele é um homem, ele se enxerga como homem. Então, esses exames anuais precisam ser feitos, por exemplo, com um ginecologista. Então, para vocês terem ideia do que ele faz para poder não ser olhado diferente, pelo menos na clínica antes ou no ambulatório antes de ser recebido, ele vai acompanhado de uma amiga, como se ele fosse o namorado dessa amiga. Mas, na verdade, a consulta é para ele, tudo para driblar. Um olhar constrangedor, uma palavra preconceituosa, a falta de respeito. E aí eu pergunto para a doutora Letícia, como fica a cabeça dessas pessoas? Essas pessoas que sofrem preconceitos não só na fala, mas no olhar. E que até antes de sair de casa para cuidar da própria saúde, precisam pensar em todo um esquema para que os outros não a julguem. Eles sofrem mais problemas, por exemplo, como ansiedade, depressão e problemas emocionais mesmo, por causa desse preconceito que está enraizado, doutora Letícia?
Bom, Anne, acho que você traz a questão muito bem, né? Não sei se essas pessoas sofrem mais ou menos, mas elas sofrem, não é? Elas sofrem porque justamente tem aí algo que precisam se preocupar, que a maioria de nós não precisa, né? Então, quando eu saio para um exame ou simplesmente para uma emergência, eu não só tenho que lidar com a dor que eu estou sentindo, se for o caso de uma emergência, por exemplo, mas eu preciso pensar, se for o caso de uma pessoa trans, como é que vai ser, né? como é a tensão, esse ponto de tensão que vai ser quando me chamarem, por exemplo, e eu ainda não tivesse esse nome na identidade, esse ponto de tensão de por que é que as pessoas estão olhando para mim, não é? Com um olhar de julgamento, né? Ou de curiosidade, ou de algo assim, né? Então, isso é angustiante, né? Por si só é angustiante, porque é algo que os outros não precisam dar conta, né? E essas pessoas precisam, até às vezes é mais doloroso do que a dor no corpo que está sentindo, né? Então, é realmente muito difícil. Você falou desse olhar, né, para a pessoa como diferente, e aí é tão difícil isso, porque às vezes o olhar não é nem um olhar que considera o outro como pessoa. Eu vou radicalizar aqui, porque às vezes é isso, uhum. Não é? É tão... As pessoas olham de um jeito que não conseguem se identificar. Então, aquele outro não é nem uma pessoa, né? É por isso que se chega numa radicalidade de querer, inclusive, matar o outro, ou violentar o outro de alguma forma. Porque a gente não se identifica, não é, como alguém semelhante, né? Então, realmente, aí precisa desse tipo de artifício, como o relato dessa pessoa que você traz, né? Que precisa levar uma amiga para poder, não é, ser atendido numa clínica. É lamentável que a gente precise, enquanto sociedade, enquanto humanos, não é, ser assim, não é? Ainda ter essa questão na nossa sociedade. É lamentável.
Tem que se esconder, né?
Exatamente.
E para a gente ter uma ideia só do que esse sofrimento representa em números, né? As estatísticas mostram que aqui no Brasil, isso é uma estatística do IBGE, inclusive, que aqui no Brasil a expectativa de vida de uma pessoa trans chega a 35 anos só. Ou seja, esse preconceito todo que ela tenta se proteger, de repente, dentro de uma clínica, que é um local onde ela poderia se sentir segura se tudo estivesse de acordo, lá fora vira estatística, vira número, né? Por causa dessa questão que Letícia falou, de você tirar a humanidade da pessoa, de você olhar para aquela pessoa como se ela não fosse um ser humano. E aí isso é muito grave e se transforma em mortes, né? E faz o Brasil ficar no topo da lista dos países que mais matam LGBTs aqui no planeta Terra.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde da população LGBTQIA+. E com a gente estão o enfermeiro e coordenador do ambulatório LGBT da Policlínica Lessa de Andrade, o Ricardo Omena, e também a psicóloga e psicanalista Letícia Rezende. E agora, quem vai conversar com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico, que está ao telefone para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro e Anne.
Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, doutora
Letícia. Boa tarde.
Veja, essa situação que é muito complexa, certo? Existe preconceito mesmo e a gente não pode negar, mas existem certas coisas. O pessoal cria lei. Cria protocolos, não cria protocolos. Eu trabalho numa área e é complicado, é com o público. Então, a partir do momento que você cria lei, você devia fazer também as necessidades. Você, quando separa, você não separa homem e mulher. Então, se você separa homem e mulher, você devia separar também o trans, o que for. Eu não sou preconceituoso, graças a Deus, nunca fui. E não vou ser, já estou velho. Mas eu acho, às vezes, eu trabalho numa área que é com vôlei. Serviço sanitário, feminino e masculino. Deveria existir mais alguns. Por quê? Porque você fala, não, mas ele está vestido Hoje o tempo é muito perigoso. A gente sabe que tem cara que se passa de mulher, se passa de homem, é vagabundo, é safado, é tarado. Então, às vezes, eu já passei por situações onde eu trabalho e o auxiliar civil ficou sem saber o que fazia. Porque a mulher olhava e dizia, não, vai entrar aqui, esse cara. É uma situação difícil. Eu acho que o protocolo tinha que ser criado e com responsabilidade. Porque, às vezes, a turma cria lei, mas joga para as costas dos outros. Certo? Então, aí quando eles se sentem encostados por essa situação, porque também criam as leis, mas não criam os protocolos, certo? Eu acho que se existe trans, se existe homem, mulher, o que for, deveria existir cada qual o seu local, certo? Principalmente nos locais públicos, que é sanitário, e que homem, às vezes, o marido é machão, não vai aceitar, lógico.
Perdemos, caiu a ligação do Carlos de Jardim Atlântico, mas o que ele estava, pelo que eu entendi, o que ele estava querendo é que houvesse também, por exemplo, nos banheiros públicos, os banheiros destinados para trans, bem separado. Foi isso que eu entendi direitinho,
foi,
Leandro?
Foi,
você
foi.
Conseguiu ouvir melhor do que eu?
Foi, Anne, exatamente. Essa história do banheiro, inclusive, é uma polêmica que não é de hoje, né? Se mulheres trans podem usar o banheiro feminino, ou se os homens trans deveriam usar o banheiro masculino. Sim, homens trans vão no banheiro masculino, são homens. Mulheres trans vão ao banheiro feminino porque são mulheres. Mas na sociedade existe essa discussão. E aí eu acho que cabe para a Letícia, né, comentar um pouquinho dessa,
ideia. Ele até falou, pelo que eu entendi, estava baixa a ligação para mim, mas pelo que eu entendi, ele falou também da questão da violência, que ele acha que pode ter se alguém se passar, por exemplo, por uma mulher trans, né? Se passar para cometer algum tipo de violência, não ser uma mulher trans, mas se vestir como uma mulher para abusar, sei lá, de outras mulheres. Então, a gente passa aí a palavra para a doutora Letícia para saber a opinião dela.
Veja, essa é uma questão, séria e muito comentada, né? Porque, veja, a gente só separa banheiro feminino e masculino porque nós, enquanto sociedade, nós dissemos assim, construímos assim. Parece que não, né? Porque é tão dado, já é tão definido, não é? Na nossa vida, na arquitetura dos lugares, inclusive, né? E na ordem social, que parece que isso sempre foi assim, né? Mas não foi. A gente construiu isso. E eu acho que o que o Carlos está dizendo, em outras palavras, é que a gente, se a gente construiu isso, a gente pode construir diferente também. A gente pode repensar a questão do gênero, não é? Que não se resuma a feminino masculino, não é? Mas que possa abranger e ampliar isso, não é? Para que outras pessoas, ou que para as pessoas, ou qualquer pessoa, não é? Possa ir ao banheiro tranquilamente, não é? Como é de direito de todos, não é? Então, como a gente vai fazer isso, está para a sociedade pensar, não é? Eu acho que alguns lugares já pensaram sobre isso, as universidades têm pensado sobre isso. Eu sei que a Universidade Federal aqui de Recife tem um núcleo lá muito forte, né, que já pensou sobre isso. Parece que lá os banheiros são banheiros, existem também banheiros para pessoas trans, pessoas, né, desse grupo LGBTQIA+. Então, eu acho que cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto instituições, não é, cada um pensar, e amplamente a sociedade como um todo pensar. Só que a sociedade como um todo, quando eu digo isso, quer dizer uma lei mesmo, não é? Uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, ela acontece quando as instituições começam a se preocupar com isso, não é? Então, por exemplo, eu queria até, se o Ricardo também puder falar sobre isso, não é? Lá na instituição dele, porque além a saúde, para mim, além de passar pelo acesso e pela informação, passa também por uma certa ética, né, de quem recebe, de como recebe essas pessoas. Porque não adianta você ter uma instituição de saúde e você ir lá, tá, o acesso está liberado, mas você é mal atendido, é mesmo que a pessoa não vai mais lá. Né? Então, cada instituição pensar isso também, não é, para poder forçar, num bom sentido, uma lei em relação a essas questões do gênero, né, eu acho que é bom. Né? Porque a gente sabe que cada instituição pensa diferente, porque a instituição é feita de pessoas. Uhum. Né? Então, existem instituições mais susceptíveis a essa questão, existem instituições menos susceptíveis a essa questão, e mesmo quando tem a lei, algumas, não é, são forçadas, se sentem forçadas a isso, e outras já faziam isso espontaneamente. Né?
Verdade.
Então, não sei então, como é que é lá no...
Vamos passar então para o Ricardo. Ricardo, essa questão dos banheiros é bem antiga, né? E é uma polêmica para quem não precisa passar pelo constrangimento, né? Para quem precisa e passa, é quase que óbvio qual o banheiro que ela deveria usar. E como é que é essa questão lá no ambulatório, como a Letícia estava pedindo para você comentar?
Então, Leandro, vê só, lá no ambulatório ele fica dentro de um complexo, né, que é a Policlínica Alessa de Andrade, que existem vários ambulatórios lá dentro da Policlínica. Um dos é um ambulatório LGBT, e aí esse ambulatório ele tem um nome que é chamado Patrícia Gomes, e aí eu vi que você colocou ambulatório LGBT na Policlínica Alessa de Andrade, mas eu gosto de afirmar esse nome porque é o nome de uma grande militante, né, nessa área, que é na área de saúde.
Nunca mais eu vou falar do jeito errado, tá? Foi a última vez.
É porque, assim, fica lá na policlínica, mas tem um nome esse ambulatório. A gente gosta de afirmar pela luta dessa militante que sempre travou em vários espaços o que hoje a gente vem fazendo essa continuidade. Né? Ela estava em vários espaços fazendo formações a respeito desse nome social, a respeito dessa questão do banheiro. Né? Então, várias outras pautas que ela já vinha fazendo nesse direcionamento. Então, a gente gosta de afirmar esse nome como essa
necessário
grande militante que foi.
O, né, nome social, inclusive, é uma questão que pode ser trazida para essa discussão do banheiro, por exemplo. Porque na hora de provar quem é você, você tem uma aparência que não corresponde com a do seu documento, muitas vezes, né?
Isso. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa questão do banheiro, né? Lá na policlínica a gente já não tem problema, porque antes mesmo de a gente implantar lá o ambulatório, a gente já vem fazendo essa capacitação e já vem fazendo essas formações direcionadas a todos os profissionais, como também a gente faz questão de colocar em alguns locais visíveis também essa questão de nome social, da importância do acesso ao banheiro através do seu gênero, né? E na minha visão, Leandro, é o seguinte: dentro da nossa Constituição, o banheiro ele é um local de fazer as necessidades fisiológicas. Essa construção e que o banheiro é feminino e masculino é uma construção nossa, é uma questão cultural, né? Então, por mais que exista em todo mundo, né, essa questão de banheiro feminino e masculino, mas é uma construção do homem, vendo por outras nuances. A questão de violência é uma das coisas. É a questão de como a gente já vem dialogando e as pessoas vêm trazendo, que é a questão da higiene, né? Tipo assim, o ato de urinar, mais ou menos, de um homem é diferente do ato de urinar de uma mulher, e essa questão de higiene vem quando eu falo de pessoas cisgêneras, né? Quando eu falo aquela pessoa que tem esse alinhamento, nasceu de um sexo biológico e assume o seu mesmo gênero. Então, são pessoas cisgêneras. Quando a gente está travando agora uma discussão e um debate a respeito das pessoas transgêneras, são as pessoas que nascem do seu sexo biológico, mas elas assumem um outro gênero. Elas se sentem, se comportam, interagem, se relacionam com a sociedade dessa forma. Então,
como não existe nada configurado assim dentro dessa nossa Constituição, o importante não era segregar, era que as pessoas pudessem ter esse entendimento a respeito do gênero ao qual aquela pessoa ela assume. Porém, se existem questões relacionadas à violência, pessoas que agem de má fé e aí se transvestem para poder fazer algum tipo de delito, alguma coisa assim, é necessário que a gente vá por outro ponto de vista. A gente entenda que é necessário de uma segurança maior nos banheiros públicos e não a gente começar a focar e colocar a culpa na questão. Não existe esse negócio das pessoas trans entrar no banheiro masculino ou feminino. Tem que colocar um outro banheiro por conta da violência. Não, eu acho que não anda por aí essa coisa. Eu acho que a gente tem que respeitar essa identidade das pessoas. E a gente, se o problema é uma questão de segurança, a gente vai apostar na segurança, né? Se é uma questão de higiene, a gente vai apostar na higiene. Acho que daí o Estado, o município, os órgãos que forem responsáveis por aquele local é que tem que estar responsável por isso. Mas não limitar ou segregar as pessoas trans, né? Ou LGBTQI+, no geral.
E você vê, né, a discussão sobre o banheiro já é extensa, imagina sobre outras questões muito mais profundas, né, Anne?
Verdade, inclusive a saúde mental dessas pessoas. Por quê? Porque a gente acompanha e a gente está falando aqui o tempo inteiro de preconceito, da não aceitação. Imagina como fica a cabeça de cada uma dessas pessoas que fazem parte do grupo LGBTQIA+. Às vezes elas não são aceitas como são em casa. Então, um preconceito que já começa dentro da sua casa deixa tudo ainda mais pesado, deixa tudo ainda pior do que já é. Porque imagina, você sai na rua, você encontra um monte de gente que te olha de um jeito diferente, que fala palavras que você não vai esquecer jamais, você passa por situações constrangedoras, e quando você volta para casa, que você pensa, não, agora eu vou estar em paz, vou estar na minha casa, você também passa por essa não aceitação, por uma falta de respeito. Tem gente que deve estar pensando assim, mas é difícil para os familiares. Ok, pode ser difícil para os familiares, mas é muito mais difícil para essas pessoas que se enxergam e são de outra forma que a sociedade não aceita, entende? Então, eu queria passar agora para a Letícia, porque existe até uma pesquisa da Associação Americana de Psiquiatria dizendo que as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT têm mais que o dobro de chances de apresentarem alguma condição de saúde mental durante a vida. Aí eu pergunto para você, Letícia, agora, no isolamento social, com esse preconceito até mesmo dentro de casa, os índices, ou pelo menos a probabilidade, é que só aumentem, né?
Ainda bem, Anne, que a gente tem a internet, né? Acho que a internet nos salva em algum momento, né? Porque dessa questão do isolamento, né? Porque imagine uma pandemia dessa no século passado, ou retrasado, não é? Que realmente era isolamento sem possibilidade nem de conversar com o outro, né? Nem de ver o outro. Então, sim, acho que pode sim aumentar, e se você tem aí uma pesquisa dizendo isso, né? E é incrível que essas pessoas demoram ou demoravam a chegar no consultório, não é? Para falar sobre isso ou outras questões, porque às vezes não é nem tanto dependendo da pessoa, não é? Tem essa questão, mas tem outras questões, como todo mundo na vida tem outras questões, né? Para além da sua sexualidade ou do seu gênero, né? Mas, então, essas pessoas demoravam muito a chegar no consultório. Eu tenho visto que hoje, né, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, isso tem diminuído, né? Elas... Alô?
Pode falar, a gente está te ouvindo.
Sim, estamos ouvindo.
Ah, desculpa. Então, tem diminuído isso e elas têm chegado e conseguido falar, não é? Até porque nós, psicólogos, nós também fazemos parte da sociedade, né? Não somos seres alienígenas, então temos nossos preconceitos e tudo. Então, acho que também por isso, né? Será que o psicólogo vai me escutar na minha condição, né? Será que eu vou ser aceito para ser escutado ali, né? Então, tem todo esse imaginário que perpassa que faz com que não cheguem, não é, para falar desse sofrimento.
Leandro?
Bom, a gente estava falando no começo, né? O Ricardo, ele descreveu para a gente como é que é o atendimento lá no ambulatório Patrícia Gomes, que fica no Lessa de Andrade. E aí ele descreveu que é o que a gente esperava encontrar em outros lugares, né? Assim, um atendimento humanizado e específico. Quais são as principais necessidades do público LGBTQIA+, quando se diz respeito ao acesso à saúde, Ricardo?
Então, Leandro, assim, alguma das mais importantes, né, para o público ter é a questão desse processo transexualizador a nível ambulatorial, que é o que a gente chama de hormonioterapia, né? É o nosso carro maior, assim, é o nosso carro-chefe lá do ambulatório. Esse atendimento, né, voltado a essa terapia hormonal, nesse processo de transição, né? E aí, tanto para os homens trans, tanto como para as mulheres trans. Mas aí nós temos outras demandas, como algumas demandas ao público gay, dessa saúde integral, voltada. Quando você fala na saúde da população LGBT, e aí se eu pegar esse viés do homem gay, ele é muito voltado a essa questão das ISTs, né? Uhum. Quando vai se pensar em saúde da população LGBT, pensa logo em IST,
HIV, sífilis, né? Todas essas infecções.
Justamente, estigmatiza logo essas questões de doenças venéreas.
Que todo mundo está sujeito a elas da mesma forma, independentemente de ser ou não LGBT.
E aí a gente começa a olhar por esse olhar integral dessa população. A gente poder dar esse acesso que todo mundo tem ainda nas unidades básicas de saúde, né?
Uhum.
Nesses postos de saúde próximos das suas casas. E a gente enxergar esse LGBT dessa forma integral também.
Uhum.
Tipo, uma lésbica que chega no nosso ambulatório e fala a respeito desse atendimento, de como foi abordada, né, pela profissional, e aí querendo um acolhimento mais humanizado de pessoas que lhe dê um acesso mais direcionado, um entendimento das suas peculiaridades.
Ô Ricardo, a gente está com o nosso horário já no limite, eu vou pedir só para você falar o endereço, então, do ambulatório, para as pessoas que querem procurar atendimento por lá, como tem que fazer, para a gente poder encerrar nosso consultório de hoje.
O funcionamento do ambulatório é todos os dias, né? Segunda a sexta, no caso, na Policlínica Lessa de Andrade, fica na Estrada dos Remédios,
uhum,
ali próximo ao esporte, algum preço da Benfica,
uhum,
aquela policlínica lá que é uma referência em vacina também, né? Acho que todo mundo conhece no município por conta dessa referência em vacina. Então fica lá, nós temos atendimentos, acolhimentos, são por demanda espontânea, você chegar nesse período de pandemia, a gente pede para estar entrando em contato conosco para poder fazer esse agendamento até do acolhimento por conta das situações, mas a gente tem essa demanda espontânea. Entrando em contato pelo telefone 3355-7811, aí nós estaremos fazendo o agendamento desse acolhimento inicial para poder, uhum, passar por toda...
3355-7811. 7811, tá certo. Sim. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação. Obrigado também, Letícia, pela contribuição aqui no nosso consultório de hoje.
Nada, Leandro, Anne. Foi ótimo.
Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada ao Ricardo. Muitas orientações, muitas reflexões hoje aqui no consultório do Rádio Livre. E a mensagem que fica, gente, é que todos nós somos, apesar de diferentes, temos os direitos iguais. Somos diferentes e somos iguais na questão dos direitos. Então, respeito para todo mundo que você conhece. Não olhe diferente, não fale nada que vá magoar as pessoas. Pense, se fosse com você, você gostaria? Não. Então, vamos tratar todo mundo igualmente e assim a nossa sociedade vai ser muito melhor para se viver. Bem, o consultório está acabando agora, mas daqui a pouco ele fica disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também vai ser reprisado na programação da Rádio Jornal durante a madrugada. Obrigada pelo carinho, gente! E o Rádio Livre está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às 14h. Leandro, até amanhã!
Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.